Esse trabalho foi uma iniciativa aí da equipe da UPA, né? Juntamente com o SAMU e as secretarias de educação aí da região, né? Ele visa a capacitação desses profissionais que trabalham com crianças, né? População infantil, principalmente a parte dos educadores, né? É um curso que ele visa a promoção de noções básicas de primeiros socorros, tá? Foram abordados assuntos como parada cardiorrespiratória, obstruções de vias aéreas, no caso o engasgo, né? Tanto em adultos quanto em pediatria. Foram abordados traumas, questões como quedas, né? Traumatismos, fraturas, hemorragias, crises convulsivas, né? Que visam aí a qualificação desses profissionais para que, frente a um agravo de saúde, né? A uma crise, né? Nesse sentido, eles estejam aptos a prestar aí os primeiros socorros para essa população, né? Para esses alunos, e ou até mesmo aí durante o seu dia a dia, nas suas casas, no seu ambiente social, até mesmo na rua, né? E que propiciem uma qualificação básica para que eles prestem esse atendimento até a chegada aí do suporte de socorro de urgência e emergência pelo 192, que é o SAMU, ou pelo 193, que é o COBOM, tá? Ou então até que ele se desloque a uma unidade de saúde, né? Um pronto-socorro, a UPA ou ao hospital na emergência. Tá.
A intenção desse curso é capacitar os profissionais para que eles consigam, então, fazer essa primeira abordagem de forma qualificada até a chegada de um profissional habilitado, ou um médico, ou um profissional do SAMU, ou do Corpo de Bombeiros.
Exatamente. Ele visa a qualificação desses profissionais para que eles estejam habilitados, né, com noções básicas de suporte básico de vida, né, que são aqueles primeiros atendimentos que vão fazer toda a diferença, né, frente a uma parada cardiorrespiratória, a um engasgo, a uma obstrução de vias aéreas superiores, que são entidades graves, né, e que colocam, potencialmente graves, que colocam em risco a vida aí dessas populações a quais eles prestam, né, os seus serviços. Eles foram treinados na parte teórica e também na parte prática, né? Então, isso visa, assim, uma parte de teoria, né? Abordando os assuntos, explicando as noções, e também a parte prática, na qual eles praticaram essas manobras de ressuscitação, de desobstrução de vias aéreas, como se comportar, quem chamar em cada momento, né? Então, acho que foi muito proveitoso, né? E isso visa aí o crescimento desses profissionais, né? Isso seria bastante interessante que todos os profissionais tivessem essas noções, né? Inclusive, isso acho que é um projeto aí, né, para o futuro, para que todas as secretarias aí, né, o poder público se interesse em qualificar os seus profissionais que lidam com a população, né? Visto que a gente trabalha com uma região que é bastante desenvolvida e tem capacidade de aportar isso daí aos seus profissionais. Tá.
Doutor, explicando para o nosso ouvinte, que tipo de métodos são mais simplificados para conseguir dessa noção básica de conseguir manter então uma vida até a chegada do profissional adequado, habilitado?
Os treinamentos, eles são baseados nos protocolos americanos, né? De ressuscitação cardiopulmonar e de suporte básico de vida, que é aquele atendimento para profissionais que não são da área de saúde, ou seja, profissionais leigos, né? Qualquer pessoa pode ter. Então, eles são normatizados, né, por protocolos das sociedades americanas de cardiologia, né, formulados aí a cada 5 anos com atualizações. A atual que a gente utiliza é a de 2015. E dentre os principais, né, a gente aborda a questão de compressões torácicas na ressuscitação cardiopulmonar, a manobra de Heimlich no engasgo do adulto, né, manobras de tapotagem, que é aquelas palminhas nas costas da criança quando ela se engasga, né, tudo dentro aí do que recomenda a literatura, né, dentro das, claro, das limitações, né, de um profissional leigo no sentido de não ser um profissional de saúde, né? Então, isso também existe, né? O treinamento para profissionais que não são da saúde, por exemplo, da educação.
Caso aconteça alguma fatalidade e alguma pessoa esteja habilitada, saiba fazer essas manobras, imediatamente também tem que comunicar um profissional de saúde para já acompanhar o caso.
Exatamente. O treinamento abordou principalmente este fato, né? De você saber identificar potenciais complicações de agravo, né? E também você saber quem chamar e quando chamar, em que momento você vai chamar. Tá? Então, esse treinamento visa essa capacitação e saber identificar os agravos. Em que situação eu posso ter uma gravidade, uma potencial fatalidade. Tá? Então, nesse sentido, a gente sempre orienta, né? Faz parte do treinamento a instituição de protocolos, né? Primeiro eu vou identificar o agravo e logo em seguida, ou simultaneamente, eu vou estar chamando a ajuda. Tá? Essa é uma das bases, né, de todo socorrista, sempre pedir ajuda. Então, acho que ficou bem, isso bem medular, assim, falando, né, nos profissionais que ontem já acompanharam o nosso curso.